DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva e Cristina Kripal com as notícias.
E uma notícia que nos chega agora mesmo do nosso correspondente na Guiné-Bissau, o presidente interino daquele país, Serifu Nyamadji, acaba de confirmar o adiamento da data para as eleições gerais de 16 de março para 13 de abril. A possibilidade vinha a ser ventilada pelo governo de transição e os partidos representados no Parlamento já há algum tempo, dadas as dificuldades no processo de recenseamento, que acabou por precisar de mais tempo do que o previsto originalmente. Pelo menos 15 pessoas morreram hoje no ataque dos radicais islâmicos Shabab contra o complexo do Palácio Presidencial do governo somali em Mogadíscio. Segundo médias locais, o comando Shabab manteve um intenso tiroteio com agentes do Corpo Nacional de Segurança no interior do complexo. Em declarações à rádio Shabelle, o ministro de Segurança Nacional Abdikarim Hussein afirmou que a maioria dos atacantes foi abatida ou detida. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou hoje para a comunidade internacional no sentido de enviar mais 3 mil soldados e polícias para a República Centro-Africana. Neste momento estão estacionados no país 6 mil soldados africanos e 2 mil franceses, o que não basta para pôr cobre à violência entre cristãos e muçulmanos, segundo Ban. A União Europeia pretende contribuir com o envio de 1 mil soldados, mas até agora não foi avançada uma data concreta. Um assunto a desenvolver a seguir do noticiário no Jornal da Noite. A Assembleia da República de Moçambique aprovou hoje na Generalidade o projeto de revisão das leis de Comissão Nacional de Eleições CNE e do recenseamento eleitoral apresentado pela RENAMO, principal partido da oposição. O acordo foi alcançado já este ano, depois de Moçambique ter vivido o seu mais conturbado período de tensão política e militar desde a assinatura dos acordos de paz em 1992. Segundo o projeto de revisão, a CNE passará a ser composta por 17 membros, 5 representantes da Frelimo, 4 da RENAMO, 1 do MDM e 7 da sociedade civil. No futuro, a presidente da CNE passa a ser coadjuvado por 2 vice-presidentes indicados pelos 2 partidos mais votados. Ainda em Maputo, foi hoje morto a tiro por desconhecidos Vicente Ramaia, condenado a 23 anos pelo assassino em 2000 do jornalista moçambicano Carlos Cardoso. Ramaia saiu em liberdade condicional em janeiro do ano passado, após cumprir 10 dos 23 anos de prisão pela morte de Carlos Cardoso, jornalista que investigava uma fraude de cerca de 10 milhões de euros no extinto Banco Comercial de Moçambique. A situação de extrema pobreza na Guiné-Bissau vai ser examinada pela relatora especial da Organização das Nações Unidas, Magdalena Sepúlveda, anunciou hoje a instituição em Genebra, na Suíça. A missão oficial está prevista para os dias 24 de fevereiro a 1 de março, antes das eleições previstas para abril. O objetivo é recolher informações sobre a situação das pessoas que vivem em extrema pobreza e para avaliar as iniciativas tomadas por parte das autoridades para melhorar a situação. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, anunciou hoje que são necessários 6 milhões de dólares norte-americanos para ajudar as crianças em Angola, uma verba inferior ao que foi pedido em 2013. A redução da verba ficou a dever-se ao crescente envolvimento das autoridades angolanas na resposta humanitária, segundo um porta-voz daquela Organização das Nações Unidas. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, pediu aos Estados Unidos da América que enviem ao país uma equipa de cientistas especializados em homossexualidade para o ajudar a decidir se deve assinar uma lei que agrava a penalização de atos homossexuais. Na semana passada, o presidente anunciara a intenção de assinar a lei que a comunidade internacional considera uma flagrante violação dos direitos humanos. Washington, que é um dos maiores doadores de assistência externa do Uganda, ameaçou com medidas punitivas caso a lei entre em vigor. O governo e a oposição na Ucrânia assinaram um acordo para solucionar a crise política do país. Este prevê um regresso à Constituição de 2004, retirando poderes ao chefe de Estado, e eleições presidenciais antecipadas até ao final do ano. Nos próximos dias será formado um governo interino da União Nacional. O ministro do Interior, considerado responsável pelas mortes de manifestantes nas operações policiais, foi demitido. Uma alteração do Código Penal abre ainda o caminho à libertação da prisão da ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Guilherme Correia da Silva.
DW. Jornal da Noite.
O Parlamento moçambicano aprova a proposta da Renamo de revisão de leis eleitorais. Críticos opõem-se à entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Nações Unidas pedem mais soldados para a República Centro-Africana. Desenvolvemos estes e outros temas já a seguir no Jornal da Noite. Começamos o jornal em Moçambique. O Parlamento moçambicano aprovou na generalidade e por consenso o projeto de revisão das leis da Comissão Nacional de Eleições e do Recenseamento Eleitoral. Estas são duas das principais leis do chamado pacote eleitoral que a Renamo apresentou no Parlamento depois dos consensos alcançados no diálogo com o governo. O nosso correspondente em Maputo, Lionel Matias, com os pormenores.
A nova lei da Comissão de Eleições, aprovada na Generalitat, prevê que este órgão passe a ter 17 membros contra os atuais 13. Dos 17 membros, 5 são indicados pelo Partido no Poder, a Frente de Libertação de Moçambique e Frelimo, igual número pelos partidos da oposição com assento parlamentar. Ou seja, 4 pela Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, e 1 pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Os restantes 7 membros são indicados pela sociedade civil. Prevê-se igualmente a criação de cargos de diretores adjuntos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, indicados pela Frelimo e Renamo, para além da afetação nos órgãos eleitorais de técnicos indicados pelos 3 partidos com assento parlamentar. No total, serão envolvidos no processo eleitoral cerca de 1.200 representantes dos partidos políticos. A Renamo passa a ter uma forte presença nos órgãos eleitorais. Para o presidente da Comissão Parlamentar para Administração Pública e Poder Local, Alfredo Gamito, o novo formato dos órgãos eleitorais vai permitir assegurar a paz, mas...
Fizemos a aprovação do pacote mais por uma questão de assegurar a paz, porque esta revisão significa, de facto, para nós um grande retrocesso relativamente a todo o esforço que nós estávamos a fazer de profissionalizar os órgãos, de reduzir o seu tamanho e de despartidarizar.
Arnaldo Chalaua, porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, que propôs o projeto de revisão do pacote eleitoral, a aprovação dos projetos de lei, na generalidade e por consenso, cria condições para a realização de eleições livres, justas e transparentes.
É um documento que vai lhes trazer o alívio no ponto de vista de valorização do voto.
José de Sousa, do MDM, espera que a aprovação da revisão pontual do pacote eleitoral traduza-se no fim da tensão político-militar que se vive no país.
Nós temos que envidar esforços para que, efetivamente, esta tensão político-militar pare e, consequentemente, pare o sofrimento do nosso povo. Se este sofrimento deverá acabar pela via, digamos, da aprovação de algumas alterações pontuais à legislação eleitoral, naturalmente que o MDM está unida a este propósito.
O Parlamento reúne-se este sábado em sessão extraordinária para aprovar, na generalidade, a revisão das restantes 3 leis do pacote eleitoral. Trata-se das leis relativas à eleição do Presidente da República e dos parlamentares, sobre a eleição das Assembleias Provinciais e ainda sobre as eleições autárquicas. A bancada da Frelimo vai fazer tudo para que seja concluída a revisão destas leis, segundo sublinhou o porta-voz Edmundo Galiza Matos Júnior.
Continuaremos a trabalhar igualmente nos próximos dias para a aprovação das leis subsequentes, tudo no espírito de, e diante desta aprovação, fazer com que os moçambicanos restabeleçam a confiança nos órgãos que elegeram, no caso particular a Assembleia da República, o Governo e todos os outros.
Com a conclusão do processo de aprovação do pacote eleitoral na Generalidade ainda esta semana, espera-se que os documentos sejam submetidos a debate na especialidade no início da próxima semana. O passo seguinte deverá ser a tomada de posse dos órgãos eleitorais, provavelmente na próxima semana, abrindo assim espaço para a integração do segundo maior partido da oposição, a Renamo, no processo preparatório das eleições gerais marcadas para 15 de outubro próximo. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E esta noite perguntamos-lhe, acha que a Renamo vai abdicar das suas outras reivindicações depois desta aprovação no Parlamento? Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Ontem, os chefes da diplomacia lusófonos recomendaram que a Guiné Equatorial entre para a comunidade dos países de língua portuguesa. Hoje, multiplicaram-se as críticas à decisão. A recomendação dos ministros dos negócios estrangeiros de dar luz verde à entrada da Guiné Equatorial na Cplp foi influenciada pelo anúncio de Malabo de que a Guiné Equatorial vai adotar uma moratória à pena de morte instituída naquele país. Mas os críticos dizem que a Guiné Equatorial ainda tem muito que fazer se quiser entrar na Cplp. Madalena Sampaio.
Rui Machete, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, disse que o país se sente à vontade com esta decisão, uma vez que a Guiné Equatorial seguiu o roteiro que lhe foi imposto, incluindo a questão da moratória à pena de morte, justificou. Mas para a eurodeputada portuguesa Ana Gomes, a decisão anunciada na capital moçambicana pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é lamentável e descredibiliza absolutamente a Cplp. A deputada socialista lamenta que Portugal esteja nesta linha de sucumbir aos petrodólares da família Obiang.
O ministro Rui Machete envergonha Portugal. Ele sabe que essa mera declaração de suspensão da pena de morte não chega para apagar todo o contexto de violações de direitos humanos e de corrupção e de branqueamento de capitais, porque a família Obiang é responsável.
É inaceitável que, à conta da crise, os governos da Cplp, em particular o governo português, se preste a aceitar este tipo de compra para servir os interesses de quem não merece credibilidade internacional, critica Ana Gomes. Segundo a deputada socialista, continuam a existir grandes obstáculos à adesão à Cplp do país governado há 35 anos por Teodoro Obiang.
A Guiné Equatorial, segundo o relatório da Freedom House, que acabou de ser apresentado no Parlamento Europeu esta semana, é o segundo na lista do pior dos piores países em matérias de liberdade de expressão, de informação, de reunião. Logo a seguir à República Centro-Africana, a Guiné Equatorial é um país riquíssimo, mas o povo vive na miséria, nem sequer tem água potável, porque a clique cleptocrata da família Obiang rouba todos os recursos do país.
A eurodeputada espera, por isso, que esta decisão dos ministros da Cplp não seja confirmada na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que decorrerá em julho próximo em Dili, capital de Timor-Leste. O mesmo espera o Movimento Cívico por uma Comunidade de Valores, que junta organizações não-governamentais de vários países da Cplp. Pedro Krupensky, o presidente da Plataforma Portuguesa das ONG, diz que a campanha que têm levado a cabo contra a adesão da Guiné Equatorial vai continuar, até porque a corrupção, que tem dado origem ao enriquecimento do presidente e da elite que o circunda, continua a promover uma desigualdade brutal entre a população. Quanto à moratória à pena de morte, Krupensky defende que não é sinónimo de um Estado de direito democrático respeitador dos direitos humanos.
Na verdade, a questão da pena de morte é relevante, mas primeiro estamos a falar de uma moratória e não estamos a falar da abolição, e a moratória é perfeitamente reversível. Mas, enfim, é um sinal positivo. Agora, não é de todo em todo suficiente, e não é suficiente face àquilo que são os próprios estatutos da Cplp, e proclamam a defesa dos direitos humanos, os direitos humanos em toda a sua universalidade, em toda a sua indivisibilidade. Há violações massivas de todas as gerações de direitos humanos na Guiné Equatorial, não é mais quase quotidiana.
Também o investigador luso-angolano Eugénio da Costa Almeida, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, em Lisboa, tem sérias dúvidas quanto ao compromisso assumido por Malabo em relação à pena de morte.
Não me parece que esse tipo de promessa seja aceitável e consistente com as normas da Cplp. Países que aceitaram essa moratória, estão a dar um passinho de meninos ingênuos. Os três principais países da Cplp, Brasil, Portugal e Angola, deveriam impor a Malabo uma alteração constitucional para abolição da pena de morte total. Quanto ao resto, digamos que há forças económicas que ultrapassam as razões políticas.
Madalena Sampaio, DW.
A comunidade internacional está cada vez mais preocupada com a situação na República Centro-Africana. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, exige mais soldados internacionais no terreno. As organizações não-governamentais apelam para um maior apoio dos Estados Unidos da América. A União Europeia promete enviar mais 1000 soldados, mas não avança uma data concreta. Cristina Carripal.
Perante a violência sem fim na República Centro-Africana, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que a comunidade internacional tem que agir imediatamente e de forma decisiva para impedir que a situação continue a deteriorar.
In that spirit, I propose today a six-point initiative.
Por isso, proponho um plano de 6 pontos para dar resposta aos riscos que enfrenta a população da República Centro-Africana. O primeiro e mais importante é o meu apelo para um reforço imediato das tropas internacionais no terreno, com pelo menos mais 3 mil soldados e agentes da polícia.
With additional deployments of at least 3,000 more troops and police.
Para Ban, trata-se de uma etapa preliminar antes do estacionamento de capacetes azuis da ONU naquele país, necessária porque o envio destas unidades, caso venha a ser aprovada uma missão de paz, vai levar meses a concretizar. E a população da República Centro-Africana não pode esperar muitos meses, insistiu, lembrando as atrocidades em curso e o número crescente de deslocados, resultado da fuga de muçulmanos para o norte para escapar à perseguição de milícias cristãs. Ao cabo de uma visita de 2 dias à capital centro-africana, Bangui, a responsável das Nações Unidas para as Operações Humanitárias, Valerie Amos, constatou igualmente uma falta de tropas em número suficiente no terreno, afirmando que o país sofreu a destruição total das suas instituições. A ONU vai ainda enviar ao país uma comissão de inquéritos para apurar responsabilidades pelas atrocidades, o que é saudado por Joseph Pindumi, presidente da Liga dos Direitos Humanos da República Centro-Africana.
Estamos de acordo com a chegada da comissão de inquérito, mas lamentamos que tenha levado tanto tempo a tomar esta decisão. Se tivesse vindo mais cedo, talvez tivesse sido possível evitar alguns dos crimes. Importa que aqueles que cometeram as atrocidades mais graves respondam pelos seus atos perante a Justiça Nacional ou o Tribunal Penal Internacional.
Entre os pontos do plano apresentado por Ban Ki-moon, destaca-se um apoio logístico e financeiro suplementar de 38 milhões de dólares norte-americanos à Força de Intervenção da União Africana MISCA durante um período de transição de 6 meses. Isto para além da assistência financeira ao governo de Bangui. Mas até agora, os Estados-membros da ONU apenas alocaram 15% do total de 551 milhões de dólares estimados necessários pelo secretário-geral para socorrer 2 milhões e meio de pessoas na República Centro-Africana. Porém, também o plano de Ban Ki-moon não escapa à crítica dos especialistas e ativistas como Thierry Virconon, da Organização Não-Governamental de Prevenção de Conflitos, International Crisis Group.
Estou cético quanto ao envio de mais tropas, enquanto não houver uma estratégia coordenada entre a ONU, a União Africana, e os restantes agentes no terreno.
Virconon salienta que não é possível lidar com a violência intercomunitária prevalecente com tropas francesas ou africanas.
O que precisamos é de uma força policial para manter a segurança na capital e controlar as massas, mas de momento temos uma resposta militar para um problema que não é militar.
Cristina Gripal, DW.
Robert Mugabe faz esta sexta-feira 90 anos. No Ocidente, o presidente zimbabueano é visto como um ditador, mas em África continua a ter muitos apoiantes. Bafur Ankoma é um deles. Para este jornalista do Ghana, pensar que Mugabe é um ditador é absurdo.
If you read the Western media,
ao ler a imprensa ocidental, pode-se pensar que Mugabe come a sua população ao pequeno almoço, ao almoço e jantar. Mas se o conhecer pessoalmente, Mugabe é uma pessoa completamente diferente. Ankoma trabalha para a revista londrina New African. Os leitores da revista partilham da admiração a Mugabe.
Em 2004, elegeram-no como o terceiro líder africano mais importante, só atrás de Nelson Mandela e de Kwame Nkrumah, o primeiro presidente do Ghana. Mas esta sexta-feira, as mensagens de parabéns do Ocidente deverão ser muito poucas, ainda que nem sempre tenha sido assim. Mugabe, há mais de 30 anos, ao comando do Zimbábue, era uma figura respeitada pelo Ocidente nos anos 80 e 90. Ele chegou, inclusive, a ser condecorado pela Rainha Isabel II. Na altura, ninguém parecia importar-se que soldados zimbabueanos, às ordens de Mugabe, tivessem massacrado apoiantes do seu rival Joshua Nkomo. Foi só depois de milícias zimbabueanas começarem a ocupar terrenos de grandes latifundiários brancos que Mugabe ganhou a reputação de ditador. As vítimas de Mugabe não foram apenas brancos ricos. Em 2005, o seu governo atingiu também as populações dos bairros de lata de Harare e de outras grandes cidades. Mais de 50 mil casas foram destruídas. 1 milhão de pessoas ficou sem abrigo. A pobreza generalizou-se. Em 2008, mais de 3 mil pessoas morreram de cólera porque o sistema de saúde colapsou. Mesmo assim, a popularidade de Mugabe em África continua igual. O líder zimbabueano tem bons contactos dos tempos da luta de guerrilha contra a minoria branca na então Rodésia. Era um aliado do ANC, da África do Sul. Fugiu temporariamente para a Tanzânia e para Moçambique. Conta a jornalista Andrea Cesca.
Uma vez perguntei ao ex-presidente Joaquim Chissano, que seguiu um caminho democrático, como podia continuar amigo de um homem como Robert Mugabe. Ele respondeu que tipo de pessoa seria ele se voltasse as costas a um amigo em tempos de dificuldade.
A retórica anti-ocidental de Robert Mugabe cai bem em alguns setores da população em vários países africanos. As críticas ao domínio ocidental e os apelos aos africanos para finalmente controlarem os seus próprios países e recursos são bem recebidos por muitos, sobretudo porque a pobreza e a distribuição desigual das riquezas continuam a ser uma realidade décadas depois do fim do poder colonial. Como diz o jornalista do Ghana, Bafur Ankoma, o que Mugabe fez nos últimos 20 anos, dar a terra de volta aos proprietários originais dos terrenos que foram roubados, é algo admirado pela maioria dos africanos, especialmente no sul de África, na Namíbia e nessa região. Quando a Namíbia se tornou independente da África do Sul, em 1990, mais de metade dos terrenos agrícolas pertenciam a 3.500 agricultores brancos. No tempo colonial alemão e durante a ocupação sul-africana, os namibianos negros não tinham hipóteses de comprar terras. Agora, há um programa de reforma agrária, mas é voluntário. Só alguns agricultores põem os terrenos à venda. Na África do Sul, o regime de apartheid proibia os sul-africanos negros de deterem terras. Isso mudou desde o fim do apartheid, mas muitos sul-africanos negros não têm dinheiro para comprar terrenos. Neste cenário, as políticas de Mugabe irão provavelmente continuar a interessar muita gente no futuro. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Esta semana foram vários os temas africanos que fizeram correr tinta nos jornais alemães. O julgamento do ruandês Onesfor Rwabukombe em Frankfurt, a situação dos mineiros ilegais na África do Sul e a cooperação militar franco-alemã para o Mali foram temas em foco na imprensa alemã. Cristiano Vieira Teixeira faz um apanhado das notícias.
Esta semana, o julgamento do ruandês Onesfor Rwabukombe, de 59 anos, no Tribunal de Frankfurt, ganhou as páginas da mídia alemã. Ele respondia a acusações de cumplicidade em genocídio no massacre de mais de 450 tutsis ocorrido numa igreja em Kiziguro, no Ruanda, em 1994. O Süddeutsche Zeitung destacou que o processo já foi julgado pelos judiciários do Ruanda e das Nações Unidas. Agora também o judiciário alemão proferiu um veredito de culpado. Já a revista Focus observou que este foi o primeiro veredito de um tribunal alemão sobre um massacre durante o genocídio do Ruanda. Em Frankfurt, Onesfor Ruabukombe foi sentenciado a 14 anos de prisão. Ele era o prefeito da comunidade Hutu na época do massacre de Kiziguro e teria assistido à matança dos refugiados Tutsi. A defesa anunciou que irá pedir a revisão ao Tribunal Federal Alemão. O Süddeutsche Zeitung divulgou também que o processo teria custado mais de 100 mil euros aos cofres públicos. Já o Berliner Zeitung escolheu o título Mortal Corrida ao Ouro para reportar sobre a situação dos mineiros ilegais nos arredores de Joanesburgo, na África do Sul, onde esta semana centenas de mineiros ficaram presos numa mina ilegal, alguns morreram e outros foram detidos pela polícia depois do resgate. A matéria enfatiza o trabalho clandestino noturno dos zamazamas, termo zulu para aqueles que sempre tentam, que permanecem, às vezes por semanas, nas profundidades das minas. O trabalho é descrito pelo jornal como mais perigoso que valioso. Os zamazamas afirmam serem capazes de ganhar até 2 mil euros numa noite feliz, mas na realidade recebem 20 euros por noite. Mesmo esse valor supera o salário de um trabalhador não qualificado na África do Sul, revela o Berliner Zeitung, que afirma também que as negociações do ouro extraído pelos zamazamas acontecem no mercado negro. Ainda segundo o diário alemão, a maioria dos mineiros ilegais vem dos países vizinhos Zimbábue, Lesoto e Moçambique. O número de imigrantes ilegais na África do Sul é estimado em 3 milhões. O engajamento da Brigada Franco-Alemã no Mali foi notícia para o Berliner Zeitung e o Der Tagesspiegel, entre outros jornais alemães. Há muito tempo, os governos da França e da Alemanha já não se mostravam tão unidos como neste Conselho de Ministros, escreveu o Der Tagesspiegel, referindo-se ao encontro bilateral realizado em Paris e salientando que ambos os governos confirmaram um maior compromisso militar na África. Já o Berliner Zeitung informou que cerca de 250 soldados, sob a direção de um comandante francês, devem contribuir para a segurança da capital do Mali, Bamako, além de treinar soldados do país africano. Também o Frankfurter Allgemeine Zeitung trouxe reportagens sobre a cooperação militar entre França e Alemanha. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo agora para ouvirmos as mensagens que recebemos. À pergunta de hoje, perguntávamos: acha que a Renamo vai abdicar das suas outras reivindicações depois do Parlamento moçambicano aprovar a proposta da Renamo de revisão de duas leis eleitorais? A minha colega Cristina Carripal esteve a acompanhar as mensagens que recebemos, Cristina.
Tuvange Pano de Moçambique escreve-nos que sim, que a perdiz vai abdicar de outras exigências para participar nos pleitos eleitorais e parabéns ao governo e à Renamo pelo passo dado. Pires Mec de Maputo em Moçambique é da opinião contrária. A Assembleia da República vê-se vestida de camisa de força. A Renamo ganha terreno e, claro, vai arranjando outras questões para reivindicar. Alberto da Beira, igualmente em Moçambique, diz que acho que sim, porque a Frelimo já está a ceder quase tudo o que vinha a ser reivindicado pela Renamo. Da Guiné-Bissau escreve-nos Saliu Sanha Candé, acho que sim, é uma mais-valia, e depois diz-nos que o povo guineense precisa de uma ajuda alimentar. Esta transição só dá caos. Voltamos para Moçambique, mais precisamente para Lixinga, onde Issufo nos responde: isto é só para enganar o povo. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que a Renamo vai abdicar sim, porque só com a verdadeira democracia é que se anda para a frente. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, refere ainda os acontecimentos no seu país e diz-nos que o presidente Serifu Nyamadji o fez bem em marcar uma nova data para as eleições, para o país poder retomar nova credibilidade. Malam Kamarda, da Guiné-Bissau, diz que acho que o pacote que foi revisto pelo Parlamento é otimista e os deputados e a Renamo deve saber que a bomba não pode cair. E de Angola escreve: boaça, as leis nunca devem ser permanentes, sendo assim devem ser revistas, desde que estejam aptas para resolver os assuntos do povo. E de Nampula, em Moçambique, escreve-nos Manica a propósito da Guiné-Bissau e diz que já disse que reinava uma grande dúvida com as eleições, que as eleições tenham lugar na data prevista. A Guiné é governada por golpistas irresponsáveis.
Muito obrigado, Cristina. Também um obrigado aos nossos ouvintes que enviaram as mensagens. Fica por aqui esta emissão da DWA em português. Obrigado por nos acompanhar. Votos-vos de uma boa noite e de um bom fim de semana.